Se encontrar o amor é ganhar na loteria, no episódio dessa semana do Que a Bahia Quer Saber, você vai conhecer três pessoas que a gente pode dizer que têm uma sorte danada. Iris, Izane e Igor encontraram juntos o significado de amor verdadeiro e uma relação saudável para eles. E se você procurar um pouco nas redes sociais, você também vai poder conhecer a história deles três, que são um trisal. Pois é, eu comecei o programa dessa semana com uma frase que eu tirei da reportagem de Carol Cerqueira, jornalista que trabalha comigo no Correio, e que nessa última semana teve o prazer de contar a história deles três, Igor, Izane e Iris, em uma reportagem. Eles vivem uma forma de amor ainda pouco conhecida e praticada pela maioria das pessoas. Agora que você já entendeu mais ou menos sobre o que é o episódio dessa semana do podcast de reportagens especiais do Correio, eu quero te perguntar, o que você conhece sobre a prática da não monogamia? Você já ouviu falar de poliamor, relações livres, relacionamento aberto? Essas expressões, para a maioria das pessoas, ainda soa muito esquisita. Muitas vezes, a não monogamia é vista com um olhar pejorativo, como se tivesse errado. E ainda é bem difícil colocar esse assunto em pauta. E a ideia do 45º episódio do podcast é apresentar para você o que está por trás desse pensamento, como ele se configura e o que ele representa para muitas pessoas. Meu nome é Vinícius Rafushi e o que a Bahia quer saber é... Entenda o que é a não monogamia e as diferentes formas de se relacionar. Bom, como eu trouxe na abertura do episódio, essa semana o programa vai falar um pouco da reportagem que foi produzida por Carol Cerqueira e que já está disponível no site Correio 24 Horas. O link, inclusive, do acesso está na descrição do episódio. O trisal é formado por Iris Ribeiro, que tem 30 anos e é psicóloga, Izane Farias, que é arquiteta e tem 34 anos, e pelo eletrotécnico Igor Almeida, de 32. Eles estão juntos desde o começo de 2020 e, com a pandemia, eles passaram a morar juntos e compartilhar a vida a três. Eles também comandam uma página chamada Nossa Tríade, com três Is, eu acho que você pegou a referência, e nesse perfil do Instagram eles compartilham muito da vivência deles, as experiências de formarem um trisal e falam muito sobre a não monogamia. E eu não vou me aprofundar muito em cada detalhe da história deles, porque a ideia é que você conheça através de Carol. Eu juro que o texto tá muito legal, então não deixe de conferir. Mas para começar a explicar aqui o tema do podcast, Iris, Isa e Igor vivem uma relação livre. E o que isso significa? Que eles vivem como um trisal, mas cada um deles tem a liberdade de ter experiências amorosas e sentimentais com outras pessoas de fora. As únicas regras são se comunicar e não levar para casa pessoas com quem eles estejam se relacionando separadamente. E se você ainda está um pouco confuso sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Adê Monteiro, que é criadora da página RC Não Mono, onde ela discute e faz reflexões sobre a não monogamia e atende pessoas e casais que já vivem ou que querem ter a experiência nesse relacionamento. Para ela, a não monogamia se baseia em quebrar uma norma existente, que é a monogamia, onde a pessoa deixa de pensar numa hierarquia de relacionamento e as regras que fazem parte disso.
É, eu acho que assim, dentro da monogamia, meio que existe um roteiro. Um roteiro que tem algumas regras implícitas e outras bem explícitas, bem claras. Tipo a regra da fidelidade, da exclusividade sexual, né, romântica e sexual. Essa ideia de que tem uma escada relacional, né, que a relação tem que avançar de ficante para namoro, para, sei lá, noivado, casamento, filhos e felizes para sempre ali até que a morte os separe. Então assim, existe um script, né, um roteiro relacional dentro da monogamia. Então, muitas pessoas estão questionando essa norma vigente, o que é normativo, o que é considerado normal e correto, e estão, assim, olhando para si e decidindo o que faz sentido para si mesmo. Então, as pessoas vão construir as relações artesanalmente, né? Que a Jeanne Nunes, que tem uma página também, ela fala bastante sobre não monogamia, ela traz esse termo de construir as relações de forma artesanal, ou seja, você vai construir o seu próprio roteiro relacional. Você não vai seguir um roteiro ali, colocado ali, delimitado por uma cultura machista, patriarcal, né? É bem desigual, você vai criar seu próprio roteiro. De que forma que você deseja se relacionar? Você deseja ter uma relação, várias relações? Você deseja ser livre para se conectar com várias pessoas quando essas oportunidades surgirem? Então, não existe mais roteiro. Essa que é a ideia.
E acho essa que é a proposta.
Isso, essa é a proposta. E nem recomendo as pessoas seguirem um roteiro, porque é como se trouxesse de novo essa regra de que isso é o correto e se você faz fora disso, você está fazendo errado, sabe? A gente está saindo desse
E
paradigma.
dentro dessa realidade, a não monogamia pode se configurar de diversas formas, não só um único tipo de relacionamento não monogâmico. Por exemplo, quando a gente fala de poliamor, o significado disso é que é possível amar mais de uma pessoa, vivendo um outro relacionamento separado, com o consentimento de todos os envolvidos. Já a poligamia, ela é uma possibilidade de ter vários casamentos, que é praticado apenas por uma das partes do casal, e é proibido aqui no Brasil, inclusive. E também tem uma diferença entre relações livres, que é o modelo vivido pelo trisal da reportagem, e o relacionamento aberto, onde o acordo envolve apenas um contato físico e sexual com outras pessoas, não há um envolvimento emocional. Ou seja, é importante compreender essas diferenças e não reduzir a não monogamia a uma única coisa.
Então, dentro desse guarda-chuva da não monogamia, poderia se incluir o poliamor, né, que é relacional, relações livres, alguns chamam de amor livre, relacionamento aberto, né? Aí vão ter várias propostas relacionais
Sim.
não convencionais que fogem à norma monogâmica, onde essa regra da exclusividade vai ser quebrada, né? A pessoa pode se relacionar com outras. Só que aí em cada um desses modelos relacionais aí vai ter uma ideologia, uma filosofia, regras e acordos diferenciados.
E aí, quando fica claro que a não monogamia é um pensamento, um estilo de vida que se opõe à ideia inicial da monogamia, é interessante pensar de onde vem essa construção. Ou seja, em que momento nós, como sociedade, a gente passou a entender que é preciso ter um par romântico, ter essa metade da laranja, como a gente costuma chamar, e a AD trouxe uma contextualização que mais parece uma aula de história ou literatura, mas que explica bem esse movimento.
Eu acho que isso vai surgir da cultura do amor romântico, né? Do ideal romântico que surge no século XVIII. E o ideal romântico vem do amor cortês, que é da Idade Média. No amor cortês tinha muito aquela coisa de colocar num pedestal ali, quase que endeusar a pessoa amada, né? E meio que desumanizar ela, porque ela fica naquele lugar de deusa ali, muito uma coisa de contemplar o objeto sagrado. Então, esse amor cortês, que cria uma idealização exagerada da pessoa amada, vai ser o alicerce para o romantismo que vai surgir no século XVIII. E aí surge essa coisa de encontrar o ser amado, né? Essa ideia de idealizar a pessoa amada, que vem muito do amor cortês. E aí começa, né? Isso a ser reproduzido na literatura, nos filmes, né? E mais atualmente nos filmes da Disney, nas novelas, essa ideia de que precisamos buscar a pessoa certa, o nosso único amor, a nossa alma gêmea.
Assim como todo processo de desconstrução, há muita resistência. Então dá para você imaginar como as pessoas que escolhem viver esse tipo de relação, elas acabam sofrendo com comentários negativos, principalmente nas redes sociais, quando isso é compartilhado. E elas são colocadas em uma caixinha que muitas vezes nem faz sentido. No caso do trisal, é bem comum que isso seja associado a algo promíscuo, uma relação baseada única e exclusivamente na relação sexual. Então eu fui perguntar justamente para quem vive isso no dia a dia, entender como Isa, Igor e Iris lidam com essa realidade. E quem começa respondendo primeiro é Iris.
Muita gente vê a não monogamia, o trisal, uma promiscuidade, algo necessariamente ruim. Como é que vocês lidam com isso? Machuca ainda em algum ponto de vocês? Já deixou de incomodar? E as redes sociais, elas se tornaram a porta de entrada para esse tipo de comentário?
Então, Vinícius, a gente percebe pelo Instagram, como o Isa trouxe, né? As pessoas que chegam muito nesse olhar mesmo da curiosidade, querendo se informar mais, partilhar algo da sua vivência. Então, pelo Instagram, que é a rede que a gente mais movimenta, a gente não recebe muito esse tipo de comentários. Mas nas redes, né, vizinhas que tem, que a gente também tem conta, o TikTok, né? Quando rola alguma matéria também, os comentários já são mais nesse viés, né?
Mas negativos.
Negativos, né? Envolvendo muito o aspecto religioso e o aspecto também político, né? Os ataques vêm muito direcionados dessas duas maneiras. A gente, sendo bem sincera, assim, com isso do externo, a gente não absorve muito, assim, a gente leva na brincadeira, a gente questiona, a gente reflete muito, né? O quanto que tem muitas coisas aí que ainda precisa ser desconstruída nessa sociedade para esses comentários chegarem muito nesses dois viés que eu trouxe, né? O político e o religioso. Acho que dói mais quando a gente ouve de pessoas próximas, né? Familiares, amigos, que aí já toca em um outro lugar. Mas nas redes sociais, isso não. A gente já imaginava que era a consequência, né? E lidamos bem com isso.
É, a gente tem nossa consciência tranquila, né? A gente sabe o que, é que a gente faz, a gente sabe o que, é que a gente quer. E não é por conta de uma opinião alheia, né? Que cada um tem a sua, que a gente vai se deixar abalar por isso, né?
A Dê Monteiro completa que boa parte desse sentimento de repulsa, aversão, ele está relacionado com um tabu que foi colocado diante da sociedade. E ao mesmo tempo que ultrapassar essa barreira choca muitas pessoas, outras se sentem impedidas de realizar. E de qualquer forma, a resposta tende a ser uma ação negativa.
Acho que o problema central aí está no tabu do sexo, que vem muito dessa cultura cristã, né? De condenar o sexo e as trocas sexuais. Então, dentro dessa cultura que condena o sexo, se você fala que você está aberta a várias conexões, que você tem uma relação aberta, que vocês podem se conectar com várias pessoas, você não disse que você transa com várias pessoas, disse? Mas na cabeça de todo mundo já está assim, nossa, que horror, essa pessoa transa com várias pessoas. E por que que automaticamente ela já pensa em sexo e pensa em transa? Eu acho que é o problema do tabu. Porque o tabu, ele traz ali uma questão que é proibida, e exatamente por ser proibida, todo mundo meio que deseja ou se sente atraído àquilo, né? Uhum. Então, por exemplo, a Esther Perel, que é uma autora famosa, né, nessa área de relacionamentos, e ela é terapeuta de casais há 40 anos, ela é maravilhosa, e ela fala, por exemplo, a infidelidade, né? Ela traz na palestra falando sobre infidelidade, né? Que a infidelidade, ela é universalmente proibida e universalmente praticada. E eu diria o mesmo do sexo, ele é assim, massivamente proibido e massivamente demandado.
E Carol, que além de excelente jornalista, é uma twitteira de primeira, ela também nota, principalmente nas redes sociais, que o preconceito surge primeiro por ser algo que não é muito comum, que é desconhecido, e ressalta como os valores de criar uma família ideal se sobrepõem a essas diferentes formas de relacionamento.
Com certeza, acho que o primeiro ponto, a gente tem uma sociedade ainda com muitos ideais baseados na igreja, né? Isso é muito forte, querendo ou não, ainda é muito forte. E a igreja, naquela concepção de que você vai encontrar o amor da sua vida, que é uma pessoa só, que você tem que casar, ter filhos, enfim, aquela ideia fechada. Então, isso influencia muito o pensamento das pessoas em relação a qualquer coisa. Hoje, se você decide não casar ou não ter filhos, já é uma coisa super polêmica. Imagina você querer se relacionar a três. E a outra questão é que hoje tudo é muito politizado. Então, é o que eu coloco na matéria, né? Aquela coisa de, se você é não monogâmico, se você tá em trisal, você é um comunista, você é de esquerda, você é vagabundo. As pessoas pensam muito assim.
E você vai pro inferno, que é o que você destaca na matéria.
Pois é, exatamente. Aí conectando essas duas coisas.
É claro que quando se vive uma relação a três, algumas questões chamam a atenção e despertam a curiosidade, até porque a configuração na vida de um trisal é diferente de como funciona um casal com duas pessoas. No bate-papo que eu tive com o trio, eu perguntei sobre algumas questões que eles lidam no dia a dia. Iris começa respondendo e, na sequência, Isa completa.
Um assunto que Carol traz na conversa com vocês, que eu acho que muitas pessoas também buscam entender, é em relação aos ciúmes, né? Vocês vivem uma relação livre, mas como é que essa questão ela se configura dentro da relação de vocês?
Então, Vinícius, em relação ao ciúme, é algo que entre nós três ele já não existe já desde o início. Assim, a gente nunca lidou muito com ciúmes na nossa relação, né? Assim, acho que a gente sempre teve esse entendimento e sentia muito esse contato individual que existia, né? Meu para Isa, meu com Igor, né? Nessas relações individuais. Então, para a gente não tinha muito sentido mesmo quando a gente trocava e via que não tinha, né, acessado esses ciúmes. Porém, como você já sabe, né, a gente tem uma relação livre, então dentro dessa liberdade, né, e esse ciúme com o externo, ele aparece sim, né, acontece da gente poder acessar os ciúmes. Porém, a gente busca conversar, né, comunicar, né, entre nós, poder trazer isso, o que é que a gente está sentindo, por que esse ciúme tá aparecendo, tentando entender também da onde vem esses ciúmes, que a gente entende que os ciúmes geralmente ele tá tentando identificar o que é muito mais profundo ali, né? Seja um medo de perder o outro, uma sensação ali, né, de uma rejeição, de abandono, então a gente, uma insegurança, então a gente busca investigar isso mesmo individualmente, mas construindo uma comunicação também com a parceria, né? E aí isso envolve também ter que ter muita paciência uns com os outros.
É, isso a gente costuma falar, né, que o ciúme, ele não tem a ver com o outro, né, ele tem a ver com a gente, então é por isso que, como eles falou, né, de a gente se olhar e se investigar, mesmo para poder identificar da onde é que vem ciúme, acolher, e daí a gente comunica para o outro, e tem também o acolhimento do outro e tal, e a gente vai construindo junto essa questão.
Isane também comentou como aconteceu essa história toda do trisal. Ela e Igor já viviam um relacionamento juntos quando Isa conheceu Iris e elas começaram a se relacionar também.
Eu e Igor, a gente, né, já veio de um relacionamento não monogâmico, né? Então já tinha esse entendimento, né, da liberdade de poder se envolver afetivamente, sexualmente com outras pessoas. E daí eu comecei a me relacionar com Iris, né? E depois de um tempo que a Iris veio conhecer Igor e também se relacionar com ele, que a gente, de fato, formou o trisal. E daí, no início, a gente costumava dizer que a gente não tinha regras, na verdade, né? Porque a gente queria estar livre para poder viver as experiências, né, que viessem acontecer e tal. E a partir daí, do que fosse vivido, a gente ia construindo os limites. Então, se acontecesse determinada coisa que alguém não gostava, então trazia, isso aqui me incomodou e tal, e a partir daí a gente ia construindo os limites, entendeu, de cada um, através da experiência e da vivência. Sendo que também ao longo desse tempo que a gente já tá junto, até alguns limites que a gente já colocou lá atrás, eles já foram, né,
restabelecidos,
dissolvidos, digamos assim, né, porque às vezes é culpa de alguma insegurança e tal, que a gente coloca aquele limite, mas que depois aquilo, como a gente falou no início sobre o ciúme, aquilo é trabalhado também, e aí não faz mais sentido ter aquele limite. Então, tudo isso vai ser sendo moldado mesmo, de acordo né, com as experiências e, enfim, com o tempo.
Como eu comentei no comecinho do programa, a repórter Carol Cerqueira entrevistou pessoalmente os três. Então, eu resolvi convidar a Carol para participar comigo aqui do podcast e ela falou dos bastidores dessa entrevista e como foi debater esse tema com os três.
A gente faz muita entrevista por telefone, mas dessa vez eu fiz questão de encontrá-los pessoalmente, né? Porque a gente consegue perceber, até pelas coisas mais sutis, assim, como eles se configuram enquanto trisal, né? E aí eu consegui perceber muito, muito afeto, assim. É sempre uma troca a três, né? Aquela coisa de, um pegou na mão do outro, fez carinho, olhou, fez uma risada que deu durante a entrevista. E é tudo muito integrado. A gente consegue, assim, ver que os três são muito conectados, que não tem aquela coisa de um casal e uma pessoa sobrando, sabe? É uma coisa que eles fazem muita questão de desconstruir. E também, na hora que a gente foi fazer as fotos, né? A fotógrafa tava orientando e tal, mais ou menos. E eles sempre se colocavam, assim, para que o Igor não ficasse no meio da foto e as duas meninas em volta. Justamente para desconstruir essa ideia do homem no centro da relação, que tem um pouco a ver com aquela coisa do fetiche, né? Da relação a três, envolvendo duas mulheres e um homem, enfim.
E nessa conversa que você teve com eles, o que mais que você gostou de ouvir? Porque, justamente como você falou, a gente está tendo a oportunidade de acompanhar tanto no podcast quanto na matéria, um tema que não é tão debatido, que muitas pessoas às vezes têm até vergonha, um pouco de receio de falar sobre isso. E você teve a oportunidade de conversar com quem está ali vivenciando isso, aprende muito com isso e tem a oportunidade de ensinar. Então, o que você achou mais legal de poder escutar durante essa conversa com eles?
Isso, eu acho que um fator que eu já mencionei aqui é a questão da hierarquização, né? Quando a gente imagina um trisal, as pessoas sempre perguntam, mas quem surgiu primeiro? Qual foi o casal que surgiu primeiro? Sempre imaginam uma terceira pessoa, um intruso, digamos assim. Então, eu achei muito legal esse cuidado que eles têm de desconstruir isso, até porque a gente, na matéria, as pessoas vão ver que a Isa e o Igor tinham um relacionamento antes. Isa conheceu a Iris e depois os quatro começaram a se relacionar. Mas a partir do momento que Isa conhece a Iris e desenvolve uma outra relação e depois os três começam a se relacionar entre si, é como se fosse um reinício, sabe? As coisas voltam do zero e eles começam a construir uma nova relação a três. Então não tem essa questão de hierarquização na relação.
A descoberta de Carol, da história deles três, aconteceu nas redes sociais. Esse espaço que, em muitos casos, se torna uma janela para que as pessoas joguem hate, propaguem discurso de ódio, também continua sendo um espaço para compartilhar histórias legais, um conteúdo positivo e que, de certa forma, tem o poder de ajudar outras pessoas que se interessam pelo tema. E eu conversei com o Igor sobre a criação da página Nossa Tríade.
Eu queria falar um pouco sobre a página na rede social, Instagram, que vocês criaram. Como que surgiu essa ideia? Eu dei uma olhada na página, achei as ideias dos posts muito legais, tem ótimas fotos também, e eu queria que vocês contassem se isso ajuda no relacionamento. Acho que já faz parte um pouco, né, da realidade desse relacionamento dos três.
Certo, deixa eu falar um pouquinho também, né? Inicialmente, a ideia do Instagram surgiu pelos amigos mais próximos, assim, da gente, né? Como assim, era algo bem inusitado, os amigos próximos nunca tinham visto nenhum amigo, né, se abrir, né, para esse modelo de relação e tal. Então as pessoas tinham muitas curiosidades, né, perguntas como era a rotina, como era isso, aquilo e tal. Então por insistência dos amigos que a gente acabou criando um perfil. Inicialmente era um perfil fechado, né, não era aberto ao público, era só para os amigos mais próximos. E aí foi tomando uma proporção legal e tal, e a gente resolveu abrir, né, exatamente para poder falar abertamente mais sobre isso, né, que a gente estava achando um tema meio interessante, a gente não encontrava tanto conteúdo legal assim para consumir.
Isso. E na nossa, né, como o Instagram também, né, auxilia, né, de certa forma, que você perguntou no nosso relacionamento, a gente percebe que quando hoje, né, que tem um fluxo maior da gente poder trazer alguns posts informativos, não só no nosso processo de estudo, né, nesse tempo de abrir o Instagram, e perceber que a gente precisava estar estudando mais, trocando mais sobre o tema, sobre a temática da não monogamia, para poder estar passando isso no Instagram, né, por perceber, às vezes, algumas informações que são levadas de uma forma que, às vezes, a gente, né, não concorda, que é um pouco equivocada, então a gente não... Vamos tentar se informar para trazer isso, né, num viés também informativo. E no nosso relacionamento isso também tem sido muito rico, porque a gente acaba aprofundando, né, nesse aspecto individualmente. E também quanto relação, até quando a gente abre caixinha de perguntas, a gente brinca e fala, né, como isso é enriquecedor para a gente. Porque nós trocamos, debatemos o que chega, né, nos questionamos também com as perguntas que chegam das pessoas. Então, assim, a troca pelo Instagram é algo que tem sido bem acrescentador por aqui.
É isso, uma caixinha de pergunta não é só uma caixinha de pergunta, né? A gente sempre debate aqui todos os assuntos e polemiza tudo. Aí, então, a gente também é muito, como eles falam, enriquecedor, né?
Bom, dentro das redes sociais, um outro movimento que acaba acontecendo e que muitas vezes geram discussões um pouco mais acaloradas, digamos assim, é relacionado sobre as críticas que os adeptos à monogamia fazem a quem segue um modelo não monogâmico, ou vice-versa. De uma forma que parece que não há espaço para a convivência das duas práticas de forma respeitosa. Eu questionei a terapeuta Adê Monteiro para entender como ela enxerga esse tipo de enfrentamento no mundo virtual.
A forma como eu vejo é que cada pessoa vai escolher a forma para se relacionar, a sua forma de amar, a forma que faz sentido para si. Se para você faz sentido esse modelo monogâmico, que você encontrou uma parceria que para ela também faz sentido, ótimo, vocês vão viver e se relacionar da forma que faz sentido para vocês. Eu não acho que por eu ter uma visão, uma ideologia, eu tenho que pressionar as pessoas a acreditar nessa mesma ideia, nessa mesma ideologia que eu tenho, entende? Então, cada um faz a sua escolha e se relaciona da forma que faz sentido para si. O que não nos impede de questionar e criticar esse sistema da monogamia, porque é um sistema problemático, entende? Então, a questão é que as pessoas têm que não levar, às vezes, para o lado pessoal. Assim, existe um sistema problemático aqui, estamos inseridos nesse sistema, por exemplo, estamos todos inseridos num sistema capitalista. A gente consome, às vezes, demais. Então, assim, a gente está dentro desse sistema, apesar da gente criticar esse sistema capitalista.
E já que Iris também consegue ter um contato bem aprofundado com esse assunto dentro das redes sociais, eu perguntei se eles três têm o costume de encontrar esse tipo de divergência nas redes e de que forma eles encaram essas críticas.
Então, Vinícius, eu acredito que existe sim, né? Eu acho que tudo que se apresenta diferente, né? Existe esse meio, né, dessa rivalidade. Não só dentro, né, da não monogamia com a monogamia, assim como dentro da própria não monogamia também, essa rivalidade acontece por ser um modelo que tem tantos formatos diferentes, né? E aí o que a gente observa é que é muito além disso, né? Envolve mais essas relações saudáveis, essa individualidade. Então, se a monogamia, o que a gente sempre questiona é a monogamia, se ela foi escolhida ou não, né? Porque o que a gente observa é muito essa imposição que é feita. Então, a partir do momento que você se questiona e escolhe, acredito que todos podemos respeitar e conviver, viver no mesmo espaço, né? Sem problema algum. É, mas envolve muito isso, assim, né? De um questionamento e de respeito da escolha do outro.
Depois da gente discutir tanto aqui o que é esse conceito da não monogamia, no que ela está baseada, é importante pensar em como isso se configura na prática. O que você que está escutando o podcast e tem a vontade de ter novas experiências, ou já passou por momentos difíceis na relação por conta dessa discussão, deve fazer para que isso não seja um fardo. A D, com seu trabalho nas redes, reforça que a comunicação, uma conversa, é a principal chave para que isso aconteça, mas também não é a única ferramenta necessária. É preciso ter autoconhecimento.
Não tem manual. A gente quer fazer um guia, porque muitas pessoas pedem, mas não nesse sentido de impor ali o jeito correto, sabe? É mais um norte ali para as pessoas conseguirem ter algum tipo de informação e decidir o que encaixa para si. Essa é a ideia, né? Mas não tem, né? Não tem um roteiro aí. Eu sugiro que as pessoas se comuniquem. Que elas, primeiramente, acho que é uma comunicação aberta, transparente, honesta. Muitas vezes eu falo uma honestidade radical, uma honestidade que às vezes vai doer um pouco, mas que pelo menos você vai estar ali colocando a sua verdade, vai estar sendo autêntico ali na relação. Porém, eu acho que tem um passo atrás dessa comunicação, que é a gente se olhar. A gente se olhar e falar assim: o que eu quero? O que eu busco? Essa relação faz sentido para mim dessa forma? Eu quero só me relacionar, só transar com essa pessoa até o resto da minha vida? É isso que eu quero? Eu realmente me comprometo a não trair, porque esse é o acordo monogâmico, né? Eu realmente não, me comprometo a não trair? Ou não, eu topo aqui, mas eu vou trair, porque eu vou querer transar em algum momento aqui, se eu me interessar para alguém, eu não vou me segurar. Entende? Isso é hipocrisia. Então, se você não acha que você vai cumprir o roteiro ali, vai cumprir as regras, então abre isso para a parceria. Fala, olha, eu te amo aqui, super curto nossa relação, mas em algum momento eu acho que eu vou querer sim, sabe? Por que não? E qual o mal disso? Né? E ali vocês começam a conversar.
E pode parecer meio óbvio, mas é importante que essa conversa, essa negociação, ela seja feita com muito cuidado e muito carinho com a outra pessoa da relação.
Cuidado, né? Eu falo muito na minha página assim, muito cuidado, muita gentileza consigo e com a sua parceria, porque se vocês estão juntos, eu imagino que vocês se amam, que vocês se curtem, que vocês. Tem toda uma relação construída aí de cumplicidade, de parceria. Então, vai com muito cuidado no outro, porque eu acho que não é assim, ó, agora eu descobri a monogamia, eu quero sair, pegar todo mundo e você que se vire aí. Eu acho que isso é um certo descuidado, né? Uma desconsideração com aquela pessoa com a qual você construiu uma relação e aquela pessoa pode ter aberto mão de muita coisa por você e agora você simplesmente descarta, entende?
Quando eu fiz a mesma pergunta para os três, a resposta casou bem com o discurso de AD. O processo de autoconhecimento é fundamental para que se faça essa escolha e para que o caminho seja muito mais leve e interessante para quem quiser praticar não monogamia. Isa e Iris completam a resposta.
Assim, como eu acabei de falar, eu acho que o principal é o autoconhecimento, né? Eu acho que as pessoas acabam querendo abrir sua relação ou viver na monogamia e estar pronto, né? Assim, na verdade, ninguém vai estar pronto, porque eu acho que só a experiência mesmo é que vai dizer alguma coisa. Mas eu acho que, antes de tudo, é o processo de autoconhecimento, né? Eu acho que eles, também, como psicólogo, pode falar um pouquinho, né?
É esse processo de autoconhecimento, né? Seja no, na, numa terapia, né? É, acho que a terapia tem essa potência, como também outros processos, né? Buscar esse olhar para si, porque nos relacionamentos a gente observa como que às vezes a gente transfere para o outro, né? Expectativas, decisões, as frustrações. Então, se a gente não olhar para si antes, entender que, né, muitas coisas da responsabilidade é nossa, isso é importantíssimo para qualquer formato de relação, né? Ainda mais numa relação que seja mais livre.
É isso aí, esse 45º episódio do podcast de reportagens especiais do Correio vai ficando por aqui. Lembrando que o que a Bahia quer saber está disponível nas principais plataformas de áudio, então basta você escolher o seu tocador de podcast preferido e selecionar lá os outros episódios que tem bastante tema interessante. Eu queria agradecer a Ade Monteiro, a Carol Cerqueira e ao nosso trisal Isa, Igor e Iris por terem topado participar do programa e você por ter chegado até aqui. Lembrando que o link da reportagem de Carol tá aqui na descrição do episódio, assim como o link para o Instagram RC Não Mono, de Adê Monteiro, e também tá na descrição o site dela, onde é possível acompanhar conteúdos muito legais sobre o tema, cursos e muito mais. Não deixem de acessar e conhecer. E claro, o perfil do Instagram também, Nossa Tríade, está disponível na nossa sinopse. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem com mais um O Que a Bahia Quer Saber.